Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Estamos já no mês de agosto, mês de férias por excelência dos portugueses. Nós estamos por aqui, como habitualmente, com mais uma edição do Momento de Inspiração, já sabes, à segunda-feira na antena da Rádio Alto Minho a partir das 22 horas. Também, posteriormente, nas redes sociais, também na página da rádio, pode ver e ouvir este programa. Maria do Céu, e hoje incitamos um tema novo. Quer dizer, vem um bocado
no seguimento
da perseverança que falámos na semana passada e tem a ver com como vencer os obstáculos e sair fortalecido. Isto pode ajudar, de facto, na perseverança, não é?
Claro que sim.
Quando, pelo menos, quando temos a falta dela.
Sim. Isto também tem a ver que no fim de semana, portanto, nós estamos outra vez aqui a apoiar o Lewis Hamilton e o Fernando também vai estar. É aqui um segredo, mas pronto.
Em recuperação.
Ok, em recuperação e não tem nada a ver, é super talentoso, nós já falamos sobre isso. Há aqui uma preferência, mas eu acho que é importante que haja outras pessoas, tem a ver com os obstáculos, tem a ver que numa competição, seja ela qual for, tem que haver imensa gente, porque senão não existe competição, tem a ver quem ganha e quem perde. É claro que nós gostamos que os nossos favoritos ganhem sempre, mas nem sempre isso é possível, mas não quer dizer que essas pessoas deixem de ser boas. O problema, neste caso, não é?
Porque a vida não é uma linha reta, não é?
Não, não é uma linha reta e nós temos, já como nós falamos, que toda a gente fala nos picos e nos vales, mas realmente eu acho que é relativamente ao Lewis Hamilton e acaba sempre por aparecer, porque é o normal da vida, quando nós achamos que somos os maiores, nós andamos enganados, porque há muitas pessoas que aparecem sempre e que são boas e que são talentosas e que realmente de vez em quando são mais talentosas que os nossos favoritos, mas não quer dizer que tenham menos valor, só não são os nossos favoritos e nós temos que ter essa abertura e dar o valor a quem tem e não achar que são péssimos porque são melhores ou qualquer coisa, não tem nada a ver com isso, é só uma preferência. Aquilo que nós também gostávamos de falar e falámos muitas vezes aqui já no programa é que nós somos educados e educamos também os nossos filhos para uma vida que muitas vezes não existe. Nós não educamos, ou educamos a comparar, que é das coisas piores que nós podemos fazer, e eu muitas vezes também caio nesse erro, e não quer dizer que estarmos conscientes disso é meio passo para não repetirmos ou não repetirmos tantas vezes, porque acho que às vezes estamos tão embrenhados nas coisas que nos dá, que fazemos as coisas às vezes sem tanta consciência, e pronto, há sempre o minuto seguinte para fazer melhor. E estes obstáculos vão surgir sempre na vida, sejam eles quais forem, mas nós devíamos retirar o peso negativo que isso tem, porque há coisas que realmente que são complicadas e desafios super difíceis, e realmente no que toca à família, situações trágicas que realmente mudam a vida num piscar de olhos e que nos fazem pensar, mas a vida tal como ela é, devia ser ensinada de uma forma super natural e super tranquila a toda a gente e aos nossos filhos e às pessoas que estão connosco, porque não há sempre o estar pleno de felicidade, de realização. Não há. Mesmo aquelas pessoas, os gurus, em termos que atingem patamares de paz, de serenidade, de equilíbrio, de harmonia, tudo isso, têm também desafios condizentes. Quando se chega a um patamar, depois as coisas estão todas de acordo ao patamar que nós chegamos e a vida, que nós falámos muitas vezes aqui no programa, a vida é uma universidade e nós quando passamos uma disciplina vamos ter outra e a outra certamente é um bocado mais difícil que a anterior porque nós já fizemos a anterior e parte-se do princípio que já conhecemos a matéria e já a dominamos. Por isso nós deveríamos ver isto assim, sem muitos dramas.
Maria, só temos aqui várias dicas sobre este tema, como vencer os obstáculos, e poderemos começar por aceitar os problemas como parte da vida, até porque não vale a pena negar a existência deles, não é?
Mas muitas vezes o que é que nós fazemos?
É isso.
Nós temos...
Escondemos.
Ou então temos uma ideia ilusória da vida, e eu acho que das coisas mais fantásticas, e desculpem o que eu vou dizer, mas é verdade, nós vemos sempre num casamento um momento fantástico e mágico e extraordinário e é mágico. Deve ser assim mágico, mas essa magia deve ser uma construção diária.
Exatamente, não, depois é, tem que ser trabalhada.
Que
não é?
Tem que ser trabalhada, e eu acho que um casamento, desculpem lá, é das coisas que mais empenho, que mais dedicação, que deve envolver as partes para realmente se conseguir ultrapassar os problemas, porque eles surgem de uma forma inadvertida, e quando a pessoa não está preparada e tem uma ilusão de uma felicidade eterna, de umas coisas que se vão ultrapassando, não, porque é convivência, e depois são outras coisas que surgem com a convivência que realmente às vezes suscitam alguns entendimentos. E é importante nós sabermos que eles vão existem sempre. Agora nós devemos mudar a nossa atitude e o nosso comportamento e a forma como comunicamos. Nós falamos muitas vezes aqui no programa que a comunicação é a chave da vida. E nós temos muitas vezes, nós podemos ter as melhores intenções do mundo, mas a forma de comunicar às vezes não é condizente com as nossas boas intenções. E as coisas não correm bem. E nós temos sempre a possibilidade de dois passos atrás e retificar. Porque nós... acho que nós se conseguíssemos comunicar melhor sem que as emoções... entrassem aqui como uma sem variável importante, sem interferências e sem ruído, nós realmente acho que iríamos ter muito mais sucesso na nossa vida particular, na família e também na profissão. Por isso, vamos aceitar a vida tal como ela é. E sabem uma coisa, eu acho que o melhor, e para não perder muito, porque temos alguns pontos, mas nós devíamos ver a natureza e o ciclo... imparável que a natureza tem. O ciclo das plantas, das flores, a rosa é sempre uma comparação brutal. Elas dá flores maravilhosas com cheiro, algumas delas mágico mesmo, mas no inverno está morta, parece morta, mas não. Ela está, digamos assim, num regime de poupança energética nas raízes e a ganhar força das raízes para que na primavera brote da forma mais perfeita e maravilhosa que elas têm, e nós devíamos ver a nossa vida assim. Não é por isso que a rosa está mais triste, ela só está ali, e até de vez em quando nós podamos e não sei o quê, para que ela depois ganhe a forma que nós queremos. Mesmo que não façamos isso, ela tem a vida própria, e nós, nos momentos ou quando os problemas começam a chegar até nós, nós realmente devemos ficar um bocadinho mais relaxados e perceber, tudo passa. As coisas passam, e se nós não conseguimos ter essa atitude nem e discernimento, porque às vezes é preciso muita atitude e discernimento, realmente eu acho que nós devíamos sempre falar com alguém. É sempre as coisas que nós aqui mais falamos no programa, é ter um ombro, ter um abracinho, porque às vezes faz toda a diferença, sentir que não estamos sozinhos.
E depois, há uma segunda dica, que é olhar para o problema sobre várias perspectivas. Pode ajudar-nos à resolução.
E neste ponto eu lembro-me sempre da minha filha mais velha, que é uma super pragmática e super racional, e ela numa situação diz-me assim, isso aconteceu, não podes fazer nada, quer dizer, no fundo é engraçado como é que se invertem os papéis. E agora, como é que tu vais utilizar isso daqui para a frente?
Portanto, é o erro e aprendizagem.
É o erro e aprendizagem. Ou seja, nós, em vez de, por exemplo, numa situação que correu mal ou algo que nos magoou fortemente, está acontecido. Ou seja, não há nada a fazer e não vale a pena discutir, chorar. Ok, chorar, deve chorar, ler a libertação. Mas é algo que aconteceu e que não se pode mudar nunca na vida. Por isso.
Pode é fazer com que não se repita no futuro.
Sim, e isso é uma opção sua. O que é que você vai fazer com isso e o que é que você pode melhorar e o que é que você pode escolher a partir daí? Eu acho que é importante. Não se esqueça que há, numa situação, num problema, é fundamental, e nós dizemos isso, você falar com 3 ou 4 pessoas diferentes, o mais distantes de si, porque eu acho que quando a pessoa está distanciada consegue não estar...
consegue ver outra perspectiva do problema.
E não está a viver a situação e está muito distanciada e consegue dar uma ideia e um conselho ou uma sugestão de uma forma muito mais isenta, e é muitas vezes isso que nós precisamos. A isenção ocorre quando nós conseguimos controlar as emoções negativas e quando nós encontramos o nosso valor que nos ajude realmente a ligar toda a nossa força e toda a nossa vontade para outra coisa qualquer, para outra solução, para outra escolha.
É terceira sugestão, manter a positividade.
Pois, eu acho que manter a positividade é aquela ideia de que há coisas que vão acontecer independentemente da sua vontade. Quanto mais, e eu acho que isto é muito importante, não quer dizer que lá porque você medita, faz yoga, ou não faz e está bem, ou come e bebe e está fantástico, ou seja, qual for a sua atitude, a perspectiva de vida, não quer dizer que isso são garantidos, as coisas não são garantidas, há algo que tem que ser construído. A positividade não é a falsa positividade. A positividade é aquela que nasce dentro de nós e que nós sabemos que nos vai ajudar a ultrapassar os maus momentos. Mas essa positividade só se consegue a partir de uma reflexão da nossa vida, das coisas que correram bem, das coisas que correram mal, das emoções negativas que nós tivemos e que ficaram entranhadas e que não fazem sentido, e que lições é que nos deram e que pérolas é que nós temos para realmente usar.
E olhar para os aspectos positivos de um problema, não é?
E tem que se olhar.
Em vez de olhar só para os negativos, como sim, geralmente se faz, não é?
Sim, porque nós realmente temos uma tendência de ver as coisas más, mas é importante vermos as coisas más. Há pessoas que são positivas e que são positivas sem uns pés assentes na terra, há outras pessoas que só são negativas e que estão enterradas e não se apercebem. Por isso nós temos que encontrar um meio termo em termos da positividade. Mas ser positivo significa que muitas vezes nós não temos a capacidade de lidar com os problemas sozinhos. E então procurar ajuda ou dar um tempo de não reação e até uma pessoa distrair-se um bocadinho só ajuda realmente a ver outra perspectiva e a ver o lado positivo. Porque, queridos ouvintes, por melhores que nós possamos ser, há situações na vida que realmente nos cortam as pernas e que ver o lado positivo delas é muito difícil. Não vou nomear, toda a gente sabe. Por isso nós temos que, e daí eu acreditar, e acho que o Fernando também, acreditamos numa justiça superior, num propósito de vida maior que nós, e nesse propósito de vida alguma coisa fazer sentido, porque senão realmente não faz muito sentido algumas situações realmente da vida, não é?
Uhum. Quarta sugestão, as oportunidades de aprendizagem muitas vezes vêm das situações negativas, devemos encará-las de facto como um olhar diferente para o futuro.
Este ponto é muito engraçado porque tem a ver com a perspectiva de vida fácil, fútil, de sucesso rápido, de pouca paciência e pouca disciplina para se conseguir alguma coisa. É tudo muito fácil, é muito agora, é tipo bater o pé e as coisas já estão. Na vida as coisas não são assim. E eu não
sei. É o imediatismo dos dias de hoje.
Sim, mas eu não percebo como cargas d'água, desculpem lá, isto se entranhou tanto na nossa vida, porque é tudo simples, tudo fácil,
porque
tudo rápido.
O facilitismo é agradável, não é?
Pronto, mas o facilitismo, eu acho que, desculpem lá, o facilitismo mais fantástico que nós temos é a internet. Que nos conecta com tudo o que acontece à volta do mundo no espaço de um clique. E isso é muito importante. E eu acho que essa questão, essa é aquela que nós devemos agarrar.
Só que nos arrasta para outras situações.
Mas que nos arrasta para outras situações. E esta, na vida, é uma aprendizagem e é uma construção. E esta ideia fácil e depois acontece uma contrariedade, as pessoas desistem porque não estão preparadas para a contrariedade. Entendo o que eu estou a dizer. E eu acho que estas questões de encarar todas as oportunidades, quer encarar ou não, a vida vai se e isto é, pode lhe parecer mau, mas a vida vai se encarregar de lhe apresentar situações de aprendizagem e pode teimar, não querer e nem se aperceber, mas até há um dia que isso vai acontecer. E por isso, e isto tem muito a ver com a sua preparação, não quer dizer que não vá acontecer nada, não, quer dizer que vai acontecer o que tiver que acontecer. Agora, quanto mais informado, quanto mais conhecimento, quanto mais fundamentação nós tivermos, leituras positivas, livros, workshops, pessoas que são referências para nós em termos de vida, em termos de partilha, em termos de solidariedade, em termos de humanidade, em termos daquilo que se faz, ajudam-nos também a alavancar a nossa vida para encararmos a vida como uma aprendizagem. Nós falamos muito nisso. Isto é uma universidade. E nós devemos passar as disciplinas, independentemente do curso que nós queiramos fazer ou que queiramos estar sempre a fazer ou sempre a evoluir. Só que a vida é uma aprendizagem ao longo da vida. Sempre! E depois as pessoas, eu digo muitas vezes que é uma aprendizagem, as pessoas dizem, é sério? Claro! Claro que sim! Claro que é uma aprendizagem! Nós, por exemplo, nós até aprendemos a gostar de alimentos que nós rejeitámos à partida e há tantas coisas que nós aprendemos e há tantas coisas que nós vemos quando nós pensamos que já vimos tudo e que já conhecemos tudo ou que nada nos interessa. E por isso, se nós formos ao nosso passado, não é? Nós até nos rimos com alguns disparates que nós muitas vezes pensamos ou verbalizamos acerca de situações ou que estavam fora completamente da nossa vida e que realmente aconteceram e que tiveram aspectos positivos, e todas elas têm aspectos positivos.
Outra coisa difícil, Maria do Céu, é o comprometimento. O ser humano tem muita dificuldade em comprometer-se, sobretudo quando o assunto é delicado.
E eu acho que nós também já fizemos muito programa, também com a nossa história, também já podemos dizer isso, mas já fizemos alguns programas sobre o compromisso e nós aceitarmos o compromisso. É o commitment. E nós, lembro assim, nós, eu gosto do termo em inglês. Mas eu acho que o compromisso é só a nossa prova de que gostamos de alguma coisa. É a nossa dignidade e o nosso prestígio como seres humanos a mostrar que somos capazes e estamos à altura de uma ideia fantástica que nós temos. Pode ser do casamento, pode ser de uma relação de pais e filhos, pode ser de amizade, pode ser do que for. É o compromisso, é a nossa dedicação. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não há dias de folga, é dia sim e dia sim. O compromisso tem a ver, o compromisso com a sua saúde, tem a ver com o seu desporto, tem a ver com a não procrastinação. Mas ela existe, mas você sabe que faz uma escolha e não há dias de folga. E quando nós temos esta ideia, eu acho que falei uma vez aqui no programa da ideia fantástica que é ter disciplina. Há aqui um senhor que eu gosto muito, chama-se Brian Johnson, que diz discipline, ou seja, que é alegria, que é bliss, que é bem-aventurança e bem-estar. Com a disciplina, é nós percebemos a disciplina como o melhor caminho para nós conseguirmos alguma coisa. E não é a disciplina castradora, não é que nos dá mau ambiente. Não, é uma disciplina que nós sabemos que se a cumprirmos, estamos a seguir um caminho que nos leva a algum lado. E eu acho que é a coisa mais fantástica. A disciplina entendida como a nossa melhor aliada para chegarmos a algum lado e para nós conseguirmos aprender algumas coisas que a vida tem para nos dar.
Para vencer obstáculos, Maria do Céu, também entra aqui o comportamento vitimizador. Nós, muitas vezes, em situações mais delicadas e de difícil resolução, temos a tendência a vitimizar-nos, não é?
Eu tenho uma senhora com quem eu faço terapia, que é fantástica, que ela diz assim: eu dou 5 minutos por dia para ser vítima. Porque é importante. Nós temos situações que nós conseguimos, que fomos injustiçados, que não é justo, que a vida não é justa, que a sociedade está... E nós devemos dar 5 minutos de 24 horas por dia, só 5 minutos, para isso acontecer. E então você pode fazer-se de vítima brutal, mas faça só você consigo mesmo. Pode escrever e o que tu... Faça tudo isso, mas só para si mesmo. Fazer-se de vítima é só você ter uma panela ao lume sem água. E o que é que vai acontecer? Você não tem nada para pôr a ferver. Você não tem nada para lhe dar. E o que é que vai acontecer? Vai queimar. O que é que acontece quando você se faz de vítima? Você tem tanta toxicidade ao seu lado que você não percebe que há sempre duas histórias. Há sempre duas verdades, no mínimo. E você pode ser a pessoa mais brutal e vitimizada, mas há sempre o outro lado. E nós, tem a ver com conhecer as perspectivas diferentes da vida, conhecer as duas histórias, e eu acho que nós devemos, primeiro, devemos começar a ensinar muito cedo os nossos filhos esta questão da vitimização. É muito importante, mas isto também, por outro lado, às vezes é não falar das coisas que correm mal e às vezes dos nossos sentimentos relativamente à injustiça e não sei o quê, também põe as pessoas um bocado de pé atrás. Ai, não vou falar, vão jogar de vítima. Mas é importante nós fazermos isso com humor. E quando nós falamos das nossas coisas e das nossas injustiças com algum sentido de humor, você não fica com a ideia de vítima que é um desgraçadinho e que está toda a gente contra si e contra o mundo. Não é assim. O problema é que nós muitas vezes sentimos isso e trazemos isso para o dia-a-dia. E o que é que acontece? Andamos ali às voltas e somos uns desgraçadinhos e somos uns desgraçadinhos sempre e coitadinhos e não saímos disso. E por isso é muito importante conseguir perceber que nas histórias há sempre, por muita sorte, por muito azar, por muito mal e por muito bem, há sempre duas histórias, há sempre duas verdades, no mínimo. E conseguir ouvir, às vezes, outras histórias e outras verdades alertam-nos. E aconteceu-me a mim há pouco tempo que eu percebi que realmente havia outras histórias para além de outra história e realmente as histórias até batiam certo. Mas isto, passado anos, e quer dizer... E acontece-nos a nós que estamos a fazer um programa, por isso, e estamos conscientes da nossa vida, da nossa realidade. E por isso aconteceu-me a mim, de uma história, percebi-me que havia outras histórias e que essas histórias faziam muito sentido no meu comportamento e até nas atitudes. E por isso tem a ver também com a flexibilidade e com a mente aberta. Nós não devemos estar presos, não devemos estar algemados às situações, às nossas ideias, porque elas são dinâmicas. O que é verdade hoje pode ser completamente mentira amanhã, mas não quer dizer que nós não tenhamos personalidade. Nós só estamos aqui na dinâmica de vida, de mudança e de escolha e de aprendizagens, e aquilo que é hoje, amanhã pode não fazer sentido para nós, mas isso não nos retira nada absolutamente, só nos dá valor pela capacidade das escolhas que nós temos todos os dias.
Estamos a caminhar para o final do programa. Maria Celeste, aqui no sétimo ponto, vem um pouco no seguimento da vitimização, que é, em vez disso, podemos sempre tomar uma atitude.
E eu acho que isto tem muito a ver, queridos ouvintes, e eu estou sempre a falar, e eu Fernando, ri-se muito, acerca de... Pronto, há pontos de referência na nossa vida, Lewis Hamilton é um ponto de referência pelo ser humano que é, além de ser um excelente piloto de Fórmula 1. E a atitude dele é uma atitude antirracista, é uma atitude humana, é uma atitude que se levanta para defender uma causa, para defender as pessoas que não têm tanta capacidade ou não conseguem chegar tão facilmente como ele chega em tudo o que faz e tudo o que diz. E esta é a atitude que nós devemos ter. Quando nós mudamos a nossa atitude na vida, e quando nós percebemos que os obstáculos acontecem e que a nossa vida pode estar carregada de cenas, e é importante, a nossa vida está carregada de cenas porque significa que nós temos uma história. Estou a lembrar uma vez uma senhora que estava a falar e ela dizia: a minha vida não tem muita história. E ela disse, mas ela estava a dizer isto com uma certa tristeza, quando a vida é muito regular e quando nós achamos que temos controlado todas as variáveis, não tem muito interesse, alguma coisa está mal. Quando nós temos uma história repleta de coisas boas, de coisas más, de histórias positivas e histórias negativas, nós temos uma história para contar, seja ela qual for. Não é que isso seja um valor, mas é a nossa impressão digital que deixamos aqui. Agora, a nossa atitude relativamente a nós e aos outros é que realmente fica para além da nossa existência física. E muitas vezes eu lembro-me de situações que não estão aqui, lembro-me pela atitude, lembro-me pelo comportamento e lembro-me por uma ideia que ficou para sempre, que independentemente de tudo não desaparece e parece tão presente como se fosse neste momento. E essas atitudes, eu acho que a nossa atitude devia ser uma conquista grande para nós, e a atitude tem muito a ver com a nossa verdade, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com aquilo que faz sentido para nós e as nossas prioridades, e nós devemos incorporar, nós devemos viver, e quando nós somos verdadeiros, vocês aí sentem, e isso tem a ver com a atitude.
Fechamos o programa com o oitavo ponto hoje, Maria do Céu, que é, digamos assim, um aspecto humildade, não é? Pedir ajuda quando precisamos.
Nós andámos a falar há cerca de 4 programas da importância que são os amigos e da importância de sentirmos acompanhados e nunca nos sentirmos sozinhos. Eu acho que quando nós nos sentimos sozinhos ou quando sentimos vergonha de qualquer coisa que se passou na nossa vida, tudo ganha uma dimensão e ganha um valor negativo que realmente é desesperante e é trágico. E isto leva muitas vezes a situações de ansiedade, depressão e até coisas mais complicadas, tipo suicídio. E nós realmente devemos estar atentos a tudo que está à nossa volta com essa energia, não é? Porque realmente nós devemos tentar ajudar. E é fundamental, acima de tudo, nós percebermos que nós a falarmos, metade das cenas e dos problemas desaparecem, porque nós ao verbalizar e ao ouvirmos a nós próprios, nós percebemos que muitas coisas não fazem sentido. Imagine, você está com um problema, você está com a sua mente a mil e está a fazer uma história fantástica. Se quando você tem que falar sobre o mesmo problema, você vai ver que metade das cenas que lhe passaram na cabeça você é incapaz de verbalizar, porque são tão más e tão fora da realidade que você até tem vergonha de que elas lhe passaram na mente. Por isso, o verbalizar, o pedir ajuda é meio caminho andado para percebermos que muitos dos obstáculos, que muita negatividade que nós pomos às vezes, ou que está em volta de obstáculos e desafios e da vida como ela é, são muita ilusão, são muito perspectivas erradas, são muitos estereótipos de vida, são muito colagens que nós tentamos colar a nós próprios, mas que não funciona. E por isso, pedir ajuda, e nós já falamos, pedir ajuda é muito fácil, nós estamos aqui no programa, sempre que precisar, nós temos os canais abertos, mas, ouça, qualquer espiritualidade, qualquer religião que você esteja mal, é fantástico ouvir uma opinião de alguém que não conhece lado nenhum, e eu acredito que vai sair de lá com uma energia de que desistir não é uma opção e que há tantas coisas boas à sua volta e que você não consegue ver porque tem que mudar só um bocadinho esta atitude mental de ver os obstáculos como uma tragédia e como algo que não ajuda a ir para a frente. Bem, pelo contrário, isso é um empurrão para você seguir.
A vida vai criar desafios em algum momento da nossa vida e temos de estar preparados. Foi isso que fizemos hoje nesta emissão de 2 de agosto, como vencer os obstáculos e sair fortalecido. Maricel, muito obrigado. Vamos voltar dentro de 8 dias para mais uma edição aqui na Rádio Alto Minho, às segundas-feiras a partir das 22 e posteriormente no site e redes sociais da Rádio. No fecho, Versace on the Floor é um tema famoso de Bruno Mars. É com ele que fechamos esta edição de hoje. Então, até 2 ou 8 dias.
Obrigada. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it.
Can you feel it, baby? It's warming up.